As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 32 anos de idade, fora de flagrante delito, suspeito da autoria de um crime de incêndio florestal ocorrido no passado dia 6 de agosto, que, segundo a estimativa do ICNF, destruiu aproximadamente 250 hectares de floresta e colocou em perigo a população das freguesias situadas a noroeste do concelho de Orém. O suspeito, com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza ocorridos na zona de Caranguejeira em 2017 e 2018, atirou fogo através de chama direta por utilização de isqueiro aplicado a um monte de sobrantes, tendo provocado danos de grande dimensão na área arborizada e colocado várias habitações em risco. Importa relevar que tal acontecimento ocorreu em período crítico de incêndios rurais e que as condições meteorológicas à data potenciavam o risco máximo de incêndio. Desde a comunicação desta ocorrência à Polícia Judiciária, em articulação e estreita colaboração com a GNR, destacamento de Tomar e de Leiria procedeu de forma incessante a diligências de recolha de prova que conduziram à identificação do autor e implantação da prática daquele crime grave que muito alarmou a comunidade e o país. O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação da adequada medida de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo informa que o serviço de urgência pediátrica da Unidade de Torres Novas vai estar em situação de contingência planeada durante o fim de semana, das 9 horas de sábado, dia 12 de agosto, até às 9 horas de domingo, dia 14 de agosto, no cumprimento de uma deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Em nota do Centro Hospitalar do Médio Tejo, é referido que o reforço do trabalho em rede com as equipas hospitalares da região e a coordenação estratégica e planeamento promovidos pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde permite, durante os curtos períodos de contingência, garantir uma estratégia adequada para assegurar à população previsibilidade, segurança e confiança, otimizando os recursos disponíveis. Assim, durante estes 3 meses de verão, estão previstos um total de 14 dias de funcionamento condicionado, em fins de semana alternados, nos quais os médicos pediatras que se encontram ao serviço do centro hospitalar garantem apenas apoio à urgência interna e aos doentes já admitidos na instituição.
Rádio Web, a primeira a informar.
Após terem sido detectados casos suspeitos de toxoinfecção alimentar coletiva, associada em princípio ao consumo de broa de milho na região centro, nomeadamente no concelho de Orém, a Direção-Geral de Saúde e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica recomenda o não consumo deste alimento. Numa nota enviada para a rotação da ERTS, a mesma fonte refere que a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo está, entretanto, envolvida na investigação epidemiológica que está a decorrer, bem como as restantes entidades de saúde pública. Dos 187 casos suspeitos identificados nas últimas semanas, 15 são de Orém, com idades compreendidas entre os 28 e 86 anos de idade, e destes apenas 7 necessitaram cuidados hospitalares, recuperando rapidamente em poucas horas ou dias. O quadro sintomático é descrito no comunicado, principalmente secura da boca, alterações visuais, tonturas, confusão mental e diminuição da força muscular. Estes sintomas foram observados entre 30 minutos a poucas horas após a ingestão de alimentos. A Direção-Geral de Saúde destaca o caráter preventivo e transitório desta recomendação, que se fundamenta no risco avaliado e na incerteza associada a esta toxoinfecção.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento já fez saber, junto à Direção-Geral de Educação, a necessidade de o concelho vir a ter mais salas de aula face ao aumento do número de alunos nos diversos graus de ensino. O assunto esteve em análise em recente reunião do Executivo, onde o PSD propôs a instalação de 2 novos contentores para servirem de salas de aula na Escola Secundária do Entroncamento. Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, recusou, para já, essa solução, acrescentando que há outras alternativas que devem ser equacionadas.
E é isso que estamos a trabalhar. Neste momento é prematuro saber quais as soluções. Temos já sinalizado junto ao Ministério a necessidade de aumentar o número de turmas. Vamos ter uma reunião com o Delegado Regional de Educação justamente para procurar, já com dados mais concretos, porque os dados aumentam todos os dias, para podermos fazer um planeamento mais rigoroso. A dizer também que, tal como expus aos senhores vereadores do PSD, era muito importante nós, de uma vez por todas, podermos despoletar o processo que está parado da construção do Jardim de Infância Sofia Melbraia. Eu recordo que só nesse equipamento iríamos ter 8 salas, fazendo, enfim, não estou a dizer que a vossa avaliação é incorreta ou é boa, mas fazendo fé na vossa avaliação, e precisaríamos 10 salas, essas 8 já resolviam uma grande parte do problema. Os dois contentores, que os senhores achariam importantes para a escola secundária, nós pensamos haver condições para fazer 2 salas sem haver necessidade de contentores. Mas são soluções que estamos a avaliar e são bem-vindas todas as sugestões que eu agradeço. Os contentores, que os senhores achariam importantes para a escola secundária, nós pensamos haver condições para fazer 2 salas sem haver necessidade de contentores. Mas são soluções que estamos a avaliar e são bem-vindas todas as sugestões que eu agradeço. Neste momento ainda é prematuro, porque primeiro o número de turmas tem que ser autorizado e a respectiva contratação tem que ser autorizada pelo Ministério, sobre o qual nós temos vindo a a dialogar, porque tem sido sempre fácil. Ainda este ano, coletivo que passou, nós, em diálogo permanente, fomos aumentando as turmas e alterando as condições de forma a acomodar todos os estudantes. Neste momento, estou à espera justamente do agrupamento, logo que haja números mais objetivos, a informação mais real do número de estudantes que até ao final do mês estará a aumentar e depois haverá aqui uma calmia, digamos, em agosto, como é normal, e depois haverá um aumento de novo em setembro. E estamos atentos e vamos com certeza encontrar soluções. Se serão essas ou outras, essa dos contentores são normalmente as soluções mais fáceis, aquelas que normalmente as associações de pais sugerem, já sugeriram em anos anteriores, e nós temos conseguido resolver o problema até aqui, sem recurso aos contentores. Mas, se for necessário, obviamente que faremos, porque o objetivo é ter condições para que todos os miúdos da nossa cidade possam, querendo, desenvolver aqui a sua atividade, a sua atividade estudantil.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Nessa Associação Empresarial da Região de Santarém acaba de lançar o curso Cidadão Digital, no âmbito do programa de formação financiado Emprego Mais Digital. O curso tem como objetivo contribuir para a inclusão digital através da capacitação para a utilização eficaz de ferramentas informáticas no dia-a-dia. O curso Cidadão Digital foi elaborado para proporcionar aos participantes as capacidades fundamentais para utilizar ferramentas informáticas de forma segura e eficaz na sua rotina cotidiana, contribuindo para a capacitação e inclusão digital de toda a população. Tendo em conta o programa de ação de formação, no final do curso, os formandos estarão aptos a utilizar redes sociais, realizar conversação online, ler notícias, consultar informação, realizar pagamentos, marcar e realizar consultas, aceder e utilizar portais do Estado, entre outros, bem como efetuar compras online. O curso Cidadão Digital é uma ação de formação no âmbito do programa financiado, dinamizado pela Associação Empresarial Emprego Mais Digital, pelo que não tem qualquer custo de participação. A ação realiza-se em formato e-learning, combinando sessões online e sessões presenciais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A propósito da instalação de 3 novas ilhas ecológicas na cidade, nas traseiras do edifício municipal, no mercado municipal e junto do edifício Escavação, e que tem como objetivo aumentar a capacidade de recolha de inertes, mas também de lixos recicláveis, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, aproveitou a reunião do Executivo Municipal, realizada nesta segunda-feira, para lançar o apelo ao civismo da população em face dos muitos comportamentos não cívicos que têm como alvo os equipamentos da recolha de lixo, assim como a deposição do lixo fora dos contentores.
Para uma vez mais apelar publicamente ao civismo deste tipo de, enfim, de tudo aquilo que tem a ver com os resíduos, que infelizmente na cidade e no concelho tem vindo a piorar. Todos os dias, praticamente todos os dias, recebo fotografias dos nossos serviços de vários locais onde, de facto, vários tipos de comportamento não cívico prejudicam, desde logo a imagem, mas também a qualidade de vida nem que mais não seja pelas questões de saúde que daí podem derivar do nosso concelho, porque os comportamentos inexplicavelmente, em vez de melhorarem, parecem piorar. São imensas as situações em que portanto, os contentores estão vazios ou pelo menos não estão cheios e as pessoas não se dão ao trabalho de sequer espreitar, quer dizer, largam enormes quantidades de lixo junto aos contentores, portanto não os depositando nos locais devidamente apropriados. A par disso, existem também muitas situações, mais na cidade, onde deixam os sacos na rua, portanto, sem sequer procurar o contentor mais próximo. Aqui no Centro Histórico, por exemplo, isso acontece a miúde. E, portanto, entre vários outros comportamentos, da posição de monos na via pública, muitas vezes recheios inteiros, ou melhor, de casas inteiras depositadas na via pública, também ainda acontece, mas esse felizmente vai acontecendo menos, a deposição de resíduos de obras e construção, enfim, em vários locais, e normalmente aí em locais mais desertos, mas isto para dizer que, de facto, não há capacidade, nem tomar, nem lado nenhum, para, se não houver por parte dos cidadãos, não só dos seus comportamentos individuais, mas também da vigilância, do alerta, da censura perante os outros que cometem este tipo de atos, uma atitude mais proativa, não vai haver em lado nenhum serviço capaz de responder a isto, para além do aumento de custos que isto representa para o município. Por exemplo, a questão dos monos, como tenho vindo a referir, nós há cerca de 3 anos que temos uma equipa todos os dias só a trabalhar nisto, mas a verdade é que pelos dias que vão correndo, muitas vezes essa equipa tem que ser reforçada e mesmo assim não consegue fazer face ao imenso volume daquilo que vai sendo depositado na via pública. Portanto, este é um desafio que cabe a todos nós e, portanto, é também nestes aspectos que nós temos a capacidade de mostrar se somos uma comunidade, enfim, evoluída e capaz de resolver problemas ou capaz de os agravar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados são da Agência Portuguesa do Ambiente e dizem a respeito a este 7 de agosto, o Albufeira de Castelo Bode perdeu 2% da água armazenada em apenas uma semana, sendo que nesta altura aquele lago artificial registra 79% da capacidade preenchida. O cenário expectável passa, claro, pela diminuição deste indicador no decurso das próximas semanas, ainda que se esteja perante um número que está acima daquela que era a realidade em agosto de 2022, onde a Albufeira tinha apenas 69%. Dentro daquela que é a realidade da bacia hidrográfica do Tejo, Castelo Bode é das que apresenta indicadores mais elevados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar irá estar sob risco máximo de incêndio até segunda-feira, 14 de agosto, pelo menos, segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Refira-se que este nível de alerta se estende ao Médio Tejo. Nunca é demais recordar que está proibida a realização de queimas de sobrantes até 31 de outubro. Para além disso, não é permitido fumar em espaços florestais, assim como utilizar fogareiros e grelhadores fora das zonas definidas para o efeito. Não deverão ser utilizadas motorroçadoras com dispositivos de corte metálicos, sendo que se aconselha o recurso a equipamentos com fios de nylon.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente do Município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, deu conta em recente reunião do Executivo Municipal que houve a necessidade de reforçar em mais 30 mil euros o montante previsto para apoiar o comércio local através do programa Mais Comércio no Centro. O programa traduz-se num incentivo à instalação e dinamização de atividades comerciais ou projetos criativos, através do qual a autarquia assegura 50% do valor da renda do estabelecimento até ao limite de 250 euros por mês e pelo período máximo de 12 meses. Manuel Jorge Valamatos, que fazia um balanço da evolução do programa, aprovado em 2014, deu conta que só neste ano são já 10 as candidaturas aprovadas no âmbito do Mais Comércio no Centro.
O programa Mais Comércio no Centro, aprovado pela Assembleia Municipal de 26 de Abril de 2014 e posteriormente previsto a 14 de Novembro de 2014, foi pensado e desenvolvido com vista à dinamização do comércio tradicional e valorização da estratégia do comércio do centro nas três áreas de reabilitação urbana, nomeadamente Centro Histórico de Abrantes, Alfarede e Rocio Sul do Tejo. Este programa de apoio possibilita aos promotores dos projetos a utilização de espaços comerciais, de volutos, com condições atrativas para desenvolverem as suas atividades de comércio e serviços, dinamizando as três áreas de reabilitação urbana. Desde o início até à presente data, através deste programa, foram apoiados 58 estabelecimentos. Foram criados 89 postos de trabalho, numa aprovação total financeira de 113 mil euros. 113.549,16 cêntimos. Relativamente a 2023, realça-se que até à data foram aprovadas 9 candidaturas. Com a aprovação da candidatura presente nesta reunião de Câmara, esse total passa para 10. Este valor total, atingido agora no início de agosto, ultrapassa já o valor total de apoios concedidos em 2022. 9 candidaturas. Existem neste momento mais uma candidatura em análise e 3 estabelecimentos que sinalizaram a sua intenção de se candidatarem, ao que acresce mais 2 intenções de novos projetos comerciais que estão ainda em fase inicial. O crescimento do número de pedidos no âmbito do Mais Comércio levou já ao necessário reforço da respectiva rúbrica orçamental em mais 30 mil euros. Isto reforça a ideia de que, na verdade, as coisas têm vindo a consolidar-se e a aumentar nos domínios do comércio nos nossos centros históricos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O mercado de produtos da terra está de regresso à Alameda da Carvalha, na Sertã, já no próximo dia 20 de agosto, pelas 9 da manhã. Em destaque estará o mel, num mercado onde também poderão ser adquiridos produtos hortofrutícolas, transformados e artesanato. Uma iniciativa que se prolonga depois até às 18 horas daquele dia. Ponto de paragem obrigatória para um público já fidelizado, o mercado constitui uma verdadeira montra que apresenta o melhor que se produz na região, numa iniciativa promovida pelo município da Sertã. Para além de oferecer produtos de qualidade, o mercado Produtos da Terra fomenta também uma maior proximidade entre o cidadão e os produtores regionais, decorrendo ao ar livre, num cenário de extraordinária beleza natural. As próximas edições da iniciativa Produtos da Terra estão também já programadas. Assim, a 17 de setembro vai ter como tema o vinho e os licores, 15 de outubro a castanha e os frutos secos, 19 de novembro os bolos de todos os santos e de 23 a 24 de dezembro o espírito de Natal.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Juventude, que se assinala neste sábado, 12 de agosto, o município de Abrantes vai levar a cabo um conjunto de atividades, nomeadamente proporcionando a entrada livre para jovens até aos 35 anos nas piscinas de ar livre e nos museus de Abrantes, o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, Panteão dos Almeidas e Museu Metalúrgico Eduardo Ferreira. Neste mesmo dia, entre as 10 e as 18h30, vai ainda ser instalado um parque de insufláveis de água no campo de beisebol da cidade esportiva de Abrantes, de entrada livre, mas sujeito às normas de utilização. A partir das 19h30 e até às 23h30, as piscinas de ar livre de Abrantes recebem o Sunset Juventude em Flor de entrada livre, com animação musical a cargo do DJ Atik. Haverá oferta de colares, pulseiras e grinaldas aos primeiros 600 participantes que, preferencialmente, deverão levar uma peça de roupa branca. Instituído pela Organização das Nações Unidas, em 1998, o Dia Internacional da Juventude comemora-se todos os anos a 12 de agosto e pretende, assim, proporcionar aos jovens um dia diferente. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.